dívidas impostas aos sujeitos passivos quando prestem serviços a sujeitos passivos estabelecidos noutros Estados-membros, a possibilidade de emissão exclusiva de faturas simplificadas ou, também neste âmbito, a substituição da exigência de documento de transporte das mercadorias e a sua substituição pela simples fatura. Relevaria também a dispensa da obrigação de manutenção dos livros de registro para efeitos de IVA e de IRS quando os sujeitos passivos isentos sejam pessoas singulares que não possuam nem estejam obrigados a possuir contabilidade organizada e tenham optado pela emissão de faturas exclusivamente através das aplicações de faturação disponibilizadas pela Administração Tributária. Esta medida, de resto, antecipa uma medida no mesmo sentido, mas mais ampla, apresentada no âmbito da Agenda para a Simplificação e, portanto, permite substituir a classificação de faturas no Portal das Finanças por este documento. A proposta de lei vem ainda permitir aos contribuintes nacionais inscritos no regime especial de isenção o acesso a regimes de isenção de IVA vigentes em outros Estados-membros, desde que sejam naturalmente respeitadas as condições exigidas pela regulamentação aplicável nesses países e seja igualmente respeitável o seu volume de negócios anual. Ou seja, explicando, aos sujeitos passivos portugueses é permitida a opção por regimes de isenção de outros Estados-membros, tendo como condição que, e condição esta que de resto vem da diretiva, não haja uma faturação no âmbito da União Europeia que seja superior a 100 mil euros. Por forma a aproximar o regime de isenção vigente em Portugal do quadro do regime comum da União Europeia, a proposta de lei altera ainda os conceitos de volume de negócios e de sujeito passivo estabelecido e, simultaneamente, elimina a anualização do volume de negócios, que de resto era fonte de complexidade e gerava muitas dificuldades significativas no acesso ao regime. Outra das medidas previstas traduz-se em permitir o acesso ao regime de isenção nacional por parte de pequenas empresas estabelecidas noutros Estados-membros da União Europeia, desde que preencham os requisitos previstos no Código do IVA e, novamente, não excedam o volume de negócios anual na União Europeia, que já referi, de 100 mil euros, devendo para o efeito cumprir as formalidades exigidas no seu país de estabelecimento. Esta possibilidade agora criada proporciona o aligeiramento do cumprimento de obrigações fiscais pelas pequenas empresas de outros Estados-membros no nosso país, colocando-as em igualdade de circunstâncias com os contribuintes nacionais registados no regime de isenção de IVA. Noto que a aproximação ao quadro legal comunitário do regime de isenção de IVA, que esta proposta operacionaliza, é acompanhada da criação de mecanismos de recolha e de partilha de informação entre Portugal e os demais Estados-membros, que vão permitir o acompanhamento e o controlo da aplicação do regime, desta forma contribuindo para a prevenção e o combate aos eventuais abusos ao funcionamento deste sistema. Outra particularidade, peço desculpa, da presente proposta de lei consiste na clarificação de certos mecanismos inerentes ao IVA, designadamente quanto ao exercício do direito à dedução imposto por parte dos sujeitos passivos enquadrados no regime de isenção e que efetuem transações intracomunitárias, ou seja, compras e vendas com outros Estados-membros da União Europeia, colocando assim um ponto final relativamente às muitas dúvidas que até aqui o regime vinha suscitando. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei tem várias virtudes que, terminando, importa realçar. Cumpre a obrigação de transposição de diretivas europeias para o quadro jurídico-fiscal interno, contribui para a uniformização dos regimes de isenção de IVA na União Europeia e reduz os encargos administrativos das pequenas empresas, proporcionando um importante contributo para a simplificação e a redução dos custos de contexto. Facilita o acesso das pequenas empresas aos mercados de outros Estados-membros e incentiva a internacionalização das empresas nacionais, bem como a atração do investimento estrangeiro. E, portanto, o Governo espera que esta proposta de lei possa, neste enquadramento que acabo de descrever, merecer o apoio e a aprovação por parte desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que responde em simultâneo, em conjunto, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para o pedido de esclarecimento, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, agradeço a sua presença. Estamos a discutir, como disse, a transposição de 2 diretivas europeias que dizem respeito ao acesso das pequenas empresas ao regime especial de IVA noutros Estados-membros. E aqui repito a nota que fiz a quando da discussão da primeira transposição da diretiva e ressalvo que a situação neste caso ainda é pior. Esta diretiva é de 2000. O PS teve quase 4 anos para a transpor e nada fez. E é demonstrativo, de facto, de uma inércia que é uma característica absolutamente essencial da governação socialista. E a pergunta que se faz é porquê a demora? Talvez porque o Partido Socialista despreza os pequenos empresários e vive obcecado em complicar a atividade económica dos pequenos empresários. Mas, senhores deputados, esta é uma medida fundamental. É uma medida que permite às pequenas empresas em Portugal que faturem até 100 mil euros em termos de volume de negócios, terem acesso aos regimes de isenção de IVA noutros Estados-membros. Ou seja, esta é uma medida que permite a internacionalização das pequenas empresas em Portugal e permite que essas empresas ganhem mais cota de mercado na Europa. Durante 4 anos, estas pequenas empresas estiveram à espera do Partido Socialista e o Partido Socialista nada fez pelos pequenos empresários durante 4 anos. As três perguntas, senhora Secretária de Estado, eu percebo o desconforto, mas é a realidade dos factos. As três perguntas que lhe gostava de fazer, em primeiro lugar, senhora Secretária de Estado, em que medida é que esta proposta vem criar novas condições de oportunidade de negócio para as pequenas empresas em Portugal? Em segundo lugar, de acordo com o regime, as pequenas empresas querem beneficiar deste regime, terão que se registar na autoridade tributária, em que moldes é que esta notificação será realizada e, finalmente, quais são os desafios desta transposição em termos de cooperação administrativas entre a autoridade tributária e as administrações fiscais dos outros Estados-membros da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ribeiro, chega para 2 minutos de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Não foi combinado, mas efetivamente o deputado que me antecedeu disse que a norma era de 2000, mas não, é de 2020 e 2022. Mas mesmo assim a questão não fica por colocar, que é porquê, porque é que demoramos tanto tempo. Parece que até as normas europeias devem vir em bitola europeia, depois tem que passar para a bitola ibérica e demora 4 anos até chegar aos cidadãos portugueses. Sabemos que a legislação nunca será perfeita, porém, longe de ser perfeita, é o nosso sistema fiscal, que desincentiva o investimento externo e, no caso das pequenas empresas, ainda mais o empreendedorismo dos nossos empresários. Todos sabemos que é extremamente penoso para um empresário realizar um planeamento fiscal adequado, tendo em conta as constantes e repetidas mutações do sistema fiscal e a sua complexidade, e ainda uma política fiscal que é repressiva em vez de ser educativa. Aqui a primeira pergunta é logo: será que vamos, desta vez, ao introduzir estas normas, vamos educar as empresas, dar a informação às empresas necessárias para elas conseguirem beneficiar, em vez de depois elas não conseguem beneficiar da forma mais adequada e depois vamos reprimi-las a seguir? Outra questão que eu acho que é muito importante, e corrija-me se eu estiver errado, esta norma vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2025. Ou seja, nós estamos a transpor uma norma, estamos a dar autorização legislativa para uma norma que já entrou em vigor. Ou seja, já estamos atrasados, mas atrasados ainda mais. E depois ainda, senhora Secretária de Estado, será que vamos conseguir garantir às pequenas empresas que vão ser beneficiárias desta medida que não vão ter nenhuma surpresa na transposição da norma? Surpresa, entenda-se negativa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado tem 43 segundos para o esclarecimento, mais os 15 de tolerância, só para dar a indicação quanto ao tempo. Sr. Deputado Paulo Nonce vai ceder o tempo do CDS-PP para o Governo, portanto pedia aos serviços para fazerem a contabilização correta e passa a ter 1 minuto e 33 segundos. Faz favor, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tentando de forma muito sucinta, respondendo ao Sr. Deputado Paulo Núncio, em que medida é que este regime ou estas alterações criam novas condições e potenciam o crescimento das pequenas empresas. Necessariamente, é verdade, aplica-se apenas às pequenas, mas não só facilita muito a sua vida, como não, permite-lhe aceder ao regime de isenção a que hoje não conseguem aceder, no caso das empresas, e permite-lhe aceder ao regime de isenção estabelecido em outros Estados-membros. E, portanto, potencia de forma, eu diria, muito relevante, a internacionalização das pequenas empresas portuguesas. Depois, se é preciso registar-se para aderir ao regime, sim, é preciso comunicar à administração tributária, o regime é sempre opcional, continua a ser opcional e, portanto, vai ser necessário o registro. E aproveito para responder a uma das perguntas que também me dirigiu sobre aplica-se a 1 de janeiro e terão surpresas desagradáveis. Novamente, o regime é opcional, o que significa que sempre será uma opção do sujeito passivo poder aderir e será acautelado em norma transitória a possibilidade de o fazer com efeitos a 1 de janeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal, para uma intervenção. Dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado novamente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje esta proposta do Governo que, entre outras medidas, como a Sra. Secretária de Estado mencionou na apresentação, visa permitir que as empresas com um volume de negócios anual na União Europeia inferior a 100 mil euros possam estar isentas de IVA. E apesar de ser um regime complexo, como foi explicado, nós tendemos a concordar que a generalidade destas medidas representa uma melhoria, um alívio para as empresas de menor dimensão e é um esforço que valorizamos. No entanto, aproveitamos também esta oportunidade para trazer ao debate um tema mais amplo, dois, aliás, que era a consolidação e a simplificação do Código do IVA, que era um tema mais amplo, a simplificação da vida das empresas portuguesas, e por isso temos aqui hoje duas propostas. A primeira é libertar as PMEs da obrigação de reportar constantemente todas as movimentações de stock. Propomos o regresso à interpretação que vigorava até 2016, segundo o qual esta obrigação se aplicava não só às micro, mas também às PMEs. E recordo que na legislatura anterior esta proposta foi apresentada e, à exceção do Partido Socialista, que votou contra, todos os outros partidos, incluindo o Partido Social Democrata, votaram a favor, o que hoje significaria uma aprovação. Uma segunda proposta que tem que ver com a simplificação da devolução do IVA pago sobre as dívidas de cobrança duvidosa. E falamos aqui de valores que as empresas já adiantaram ao Estado, provavelmente nem irão receber, e queremos simplificar esses procedimentos de duas formas concretas. A primeira, introduzindo um mecanismo de diferimento tácito por parte da autoridade tributária, e a segunda, alterando a obrigatoriedade da validação das dívidas, que atualmente está limitada aos ROC, permitindo que essa validação possa também ser feita pelos técnicos oficiais de contas. Na altura também o PSD mais uma vez votou a favor, o Chega também votou a favor, o que hoje, com esta nova composição parlamentar, também significaria uma aprovação. Apenas o PS votou contra, argumentando na altura que tinha o seu próprio simplex, que isso tornaria as propostas desnecessárias ou redundantes. A verdade é que os anos passaram e as iniciativas não foram cumpridas e por isso esperemos que a AD não faça o mesmo que o PS. Esperemos, e as empresas portuguesas esperam, que a AD vote exatamente como votou no mandato anterior, cumpra aquilo que prometeu, que é simplificar a vida às empresas portuguesas, sobretudo às pequenas e médias empresas portuguesas, e por isso esperamos que aprovem estas duas medidas da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Jamila Madeira, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Já aqui foi dito, eu próprio já o disse em vezes anteriores, esta Assembleia da República é, por excelência, a sua competência tratada de matéria fiscal e orçamental. Uma vez mais, o Governo, estranhamente, de forma repetida desde o início desta legislatura, tem utilizado este mecanismo legítimo, com certeza, da autorização legislativa como forma de contornar o Parlamento e de evitar que aqui se debata com mais pormenor, com mais preciosismo relativamente àquilo que são as matérias que importam aos cidadãos, concretamente na matéria fiscal. Julgo que isto é muito importante de dizer. Apesar disto,